No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. 2016 foi um ano de crise, impeachment, desemprego. O que vai acontecer com o país no próximo ano? A situação vai melhorar? Como fica o terceiro setor? Também atingido pelo cenário de instabilidade econômica e com o marco regulatório entrando em vigor em janeiro. Tudo isso é necessário mais uma análise detalhada sobre o tema. Para isso, nós vamos conversar com importantes convidados. Mas antes, deixa eu cumprimentar o Frank Valverde. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Estamos aqui todos torcendo para que 17 venha com muita esperança, não
é? Muito bem. Para conversar sobre o que se esperar da economia no terceiro setor, falaremos com Carlos Antônio Luque, diretor-presidente da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Nós temos motivos para ficarmos esperançosos para 2017?
Olha, eu acho que sempre motivos para esperança a gente sempre deve tentar encontrar. É bem verdade que a situação econômica da economia brasileira, já desde 2014, ela vem se deteriorando e aparentemente ainda os sinais de recuperação não surgem. E, portanto, as previsões para 2017 são de que, pelo menos, a economia vai ter um mínimo de recuperação. Os números que surgem, a gente sempre precisa tomar muito cuidado com essas estimativas que os economistas fazem, porque estão sempre sujeitas a muitas oscilações. Mas os números que surgem só entre 0,5% de crescimento do produto interno bruto, que representa o valor da produção, até 1%. Considerando, digamos, que nesse ano de 2016 houve uma queda desse indicador de quase 4%, digamos, o ano seguinte, 2017, crescer 0,5% a 1%, é uma recuperação, ainda há muito tempo.
Nossa outra convidada é a Erika Spalding, advogada e sócia da Barbosa Spalding Advogados. Boa tarde, Erika. Prazer em recebê-la no Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Erika, se você fosse dar uma nota, que nota você daria para o terceiro setor em 2016?
Daria uma nota 8. É uma nota
alta,
porque nós tivemos grandes avanços no ano de 2016. Não está fácil ficar otimista, né? Como já adiantou o professor Luque. Tivemos os dois últimos anos de economia bastante instável, né, crises não só econômicas, mas também políticas, também morais. Mas, de repente, eu penso que o terceiro setor recebeu uma certa luz, acho que merece a gente botar a luz aí em alguns avanços que tivemos no ano de 2016. Vejo o marco regulatório e algumas introduções feitas por ele como bem positivas, dando um tratamento regulatório mais favorável às parcerias com o poder público e à transferência de recursos para organizações sem fins lucrativos.
Muito bem, nosso terceiro convidado é o Marcelo Roberto Monello, professor do curso de gestão para organizações do terceiro setor na FGV. Tudo bem?
Boa tarde.
Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde a todos, também ouvintes.
Faz algum tempo, né, que nós não conversamos.
Sempre presente aqui, é um trabalho excepcional que o Observatório vem sendo feito, de grande importância e relevância social também, né? Eu acho que ele participar disso aqui para nós é uma satisfação, uma alegria imensa realmente, e poder aí estar discutindo temas sempre atuais, sempre temas necessários para uma sociedade justa, igualitária.
Entre avanços e recuos do marco regulatório, ele entra em vigor no município agora em janeiro. Você diria que foi uma conquista? Nós podemos ter esperança de que isso vai ser o marco vai ser uma contribuição realmente muito boa para o terceiro setor?
Eu acho que a contribuição já veio a partir da própria discussão do próprio Marco. Eu acho que você pensar em que a sociedade se mobilizar para poder organizar um setor que tem uma demanda ainda por outras legislações que tratam da sustentabilidade própria do setor. Então, eu acredito que o Marco é uma das possibilidades de se discutir e de ter uma evolução, porque é o que está acontecendo no nosso setor, né? É, vem num processo evolutivo de legislações, mas ainda há muitos que avançar. O Marco tem suas deficiências, mas também, como nós fomos falando aqui, é um processo construtivo da sociedade. E esse é um processo que tem que ser bastante dialogado mesmo, né?
Muito bem. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou, se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora vamos com a participação do ouvinte, começando com uma pergunta interessante.
Onde será encontrada a maior dificuldade para a implementação do marco regulatório?
Tá aí, pergunta para você, Érica e Munelo.
Eu penso que a grande dificuldade será enfrentada pelos municípios. Né, nós temos a vastidão, que é o Brasil, municípios de todos os graus de institucionalidade. O poder público precisa estar preparado para implementar as regras do marco regulatório. Existem muitas atribuições para os gestores. O poder público precisa, por exemplo, ter capacidade operacional para executar as parcerias, avaliar coerentemente as propostas, fiscalizar de maneira eficiente a execução dessas parcerias, apreciar as prestações de contas. Cabe ao poder público divulgar as parcerias em um site, ter as prestações de contas por meio de um sistema eletrônico que pode, num primeiro momento, ser utilizado o SICOMV do governo federal. Mas cada município precisa se adequar, inclusive preparar os decretos municipais.
Entre a discussão, a convocação pública para se dar opinião em relação ao marco regulatório, quanto foram? Dois, três anos?
Foram dois, três anos.
E aí eu pergunto para você...
Tivemos alguns adiamentos.
Principalmente esse último, né? No final do governo Dilma Rousseff. Moneiro, durante esses dois anos, todo mundo já sabia que viria o marco. E por que essa estrutura não foi montada?
Acredito que faltou muito mais diálogo ainda, principalmente com as entidades que são prestadoras de serviços e dos serviços públicos, né? Nós estamos falando aqui. Às vezes você está no gabinete e faz uma legislação que não fica condizente com a realidade operacional das entidades. Então, a primeira versão, ela foi totalmente desfavorável. Conceitualmente, ele é excelente. A questão do controle, a questão de toda a transparência, mas em operação para a realidade das organizações sociais, para a execução de projetos, era totalmente inviável, impossibilitava, e mais do que isso, inviabilizava qualquer possibilidade de alguém querer participar de uma organização, de tanta responsabilidade que se traria para aquilo lá. Então, na primeira versão não foi muito adequada. Nessa segunda versão, nessa atualização que teve dessa legislação, acredito que hoje, muito condizente, hoje há a possibilidade de executar os projetos com o que se prevê a legislação, porém a administração pública não está preparada para isso. Então, também faltou diálogo entre os gestores públicos, né? Hoje você não tem estrutura técnica, você não tem estrutura operacional, não tem estrutura de tecnologia na administração pública para poder absorver aquilo que determina a própria legislação. Então, isso, a tendência é ter ainda um processo de acomodação, um processo de evolução dessa legislação. Mas é uma legislação muito excelente para que é o propósito do serviço público e para o propósito da transparência e regularidade.
Lembrando que os últimos dados estatísticos revelam que nós temos 290 mil entidades de interesse social em todo o país, a maior parte delas estão aqui em São Paulo, e o marco regulatório só envolve aquelas que captam recursos públicos, não é isso, Érica?
Sim. O marco regulatório ele é aplicável para as organizações da sociedade civil, que são entidades sem fins lucrativos, que não distribuem lucro e aplicam suas rentabilidades em fundos patrimoniais, fundos de reserva ou nos objetivos de forma imediata. Ficam de fora, o marco não se aplica, por exemplo, aos contratos com os CIPs, aos termos de parceria, né, com os CIPs, aos contratos de gestão com o OS, aos contratos com entidades de saúde que operacionalizam o SUS, a contratos de pontos de cultura, a parcerias firmadas entre o próprio poder público, por exemplo. Alguns municípios que já estão preparando os decretos também excetuam, por exemplo, as parcerias com creches.
Muito bem. Professor Luque, nosso ouvinte também está preocupado com a expectativa para a economia em 2017. A primeira pergunta que eu vou fazer, aliás, a segunda, né, porque nós conversamos já na abertura, é quem melhora primeiro, a economia do país ou o Sport Clube Corinthians?
Eu espero que seja o Sport Clube Corinthians, né?
É o que todo mundo, é o que todo mundo sonha. Mas, brincadeira à parte, é só a resposta do Corinthians, porque é muito mais fácil, é só ter uma digestão organizada, só se planejar e você consegue resultados muito mais imediatos do que na economia. Mas nós podemos ficar, o senhor já disse que é esperançoso, nós vamos ficar mais tranquilos em relação ao segundo semestre de 2017? Já se começa a gente aspirar, já gerar empregos? O senhor tem essa expectativa também?
Não, por enquanto, como eu disse, quer dizer, na verdade, essas expectativas que são feitas pelos economistas normalmente, ainda que tenham, digamos, uma base em modelos econômicos, mas elas acabam mais representando uma questão fundamental de que a gente poderia dizer ficar pior do que está, digamos, a probabilidade é menor do que ocorrer alguma melhora, né? Se a gente observar a direção da condução da política econômica, ainda que a gente possa, digamos, efetuar uma série de críticas a essa direção, eu acredito que a partir, digamos, do 2017, eventualmente do segundo semestre, já se começa a ter algum sinal de alguma recuperação. Pelo menos isso é, digamos, o que a maioria dos economistas, nas previsões que são efetuadas, novamente reafirmando com todos os cuidados, é o que se aponta. Mas eu acho que realmente ficaria, nós estamos já há 3 anos, 2014, 15, 16, numa crise sem precedentes na economia brasileira. Ela é a maior e mais profunda, mais duradoura dessa nossa história, pelo menos enquanto essas informações estatísticas são apresentadas. Então eu acho que já está no momento, até pela própria evolução da economia que sempre caracteriza-se em ciclos, eu acho que já está mais do que na hora de ocorrer uma certa recuperação.
Muito bem, o olhar nosso, do cidadão comum, é sempre em função do governo, ele é responsável por boa parte da economia do país, mas também tem os empresários que de investimentos, são necessários investimentos, infraestrutura, aquela coisa toda. Mas do lado da sociedade civil, o senhor vê o ânimo dos empresários, agora com a troca, nesse ano, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff e tal, o senhor vê o ânimo dessa sociedade que pode produzir investimentos para gerar novos empregos, o senhor sente perspectiva de que pode mudar esse comportamento?
Não, ainda infelizmente não se nota. Esse é um fenômeno muito interessante, Joel, porque quando a gente estava ainda com a presidente Dilma Rousseff e a economia estava indo muito mal, a expectativa que os economistas faziam, digamos, para o ano de 2017, essa expectativa era muito reduzida. Aí quando houve a mudança, assumindo o presidente Temer, as expectativas inicialmente melhoraram e as estimativas começaram a aumentar de previsão para o ano de 2017. Mas, infelizmente, logo, digamos, os problemas que foram ocorrendo com o atual governo, a troca de ministros e etc., então, novamente, essas expectativas caíram para 2017 e hoje elas apontam algo como 0,5%. Então, a situação ainda está muito nervosa, a cada notícia, digamos, algum escândalo que surjam, essas expectativas se reduzem, aí se vem alguma boa notícia, aprovação da PEC, qualquer outra medida, aí ela aumenta. Então, ainda, digamos, a situação é muito volátil, E os empresários, respondendo à pergunta, evidentemente eles não estão animados para investir, mesmo porque a capacidade ociosa que existe na indústria é muito elevada. Então, nem faria muito sentido, diante desse quadro ainda muito indefinido, que os empresários começassem a investir.
Muito bem, agora nós vamos para a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria "Em tempos de divisão, ONU lembra a importância da solidariedade". A Lei da Letra de Nova York tem as informações.
20 de dezembro é o Dia Internacional da Solidariedade Humana, uma data criada pelas Nações Unidas para celebrar a diversidade, relembrar governos sobre o respeito a acordos internacionais e aumentar a conscientização do público sobre a importância da solidariedade. O secretário-geral da ONU divulgou uma mensagem nesta terça-feira, onde afirma que o mundo alcançou vários progressos de desenvolvimento humano nas últimas duas décadas. Segundo Ban Ki-moon, a taxa global de pobreza caiu mais do que a metade. As pessoas estão vivendo por mais tempo, com mais saúde e têm mais acesso à educação. Apesar dos progressos, Ban lembra que a prosperidade não é desfrutada por todos. Ele citou problemas como desigualdades, extrema pobreza, desemprego, exclusão social e degradação ambiental. Outros empecilhos para sociedades inclusivas são a discriminação e o preconceito. Por isso, a solidariedade é vista como essencial para resolver essas barreiras ao desenvolvimento. Ban Ki-moon destaca que um dos princípios da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás e promover a inclusão e a igualdade. Segundo o secretário-geral, o apoio mútuo será crucial para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na avaliação dele, problemas globais pedem soluções coletivas. E em tempos de divisão sobre várias questões globais, como conflito armado e migração forçada, Ban Ki-moon pede que as pessoas se unam por uma causa comum, ao invés de se distanciarem por medo. Neste Dia Internacional, o chefe da ONU espera que o papel da solidariedade humana sirva para a construção de vidas dignas em um planeta saudável. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Agora, falando de cultura.
Falando em Cultura.
Com o jornalista Frank Valverde.
Então, Joel, hoje nós vamos dar uma dica para entrar no clima natalino. Festival de Presépios. O Memorial da América Latina está promovendo um festival, uma exposição com 50 presépios de vários países da América Latina. Entre eles o Brasil, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, México, Bolívia e Chile. Né? Aí a musiquinha já entrando no clima natalino. Essa tradição do presépio, João, foi a primeira tradição do Natal a ser divulgada pelo mundo, né, para comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Né? E segundo se conta, né, pode-se dizer a lenda, né, São Francisco de Assis foi o primeiro que montou um presépio, isso lá por volta do ano de 1200, 1220. No Brasil, ele chegou lá pelo século XVIII. Né? Começou por Olinda e depois se espalhou por todas as casas brasileiras. Né? Hoje, de uma certa forma, a tradição é muito mais de montar árvore, né? Mas lá para trás a grande tradição
era
o presépio. Né? Era o presépio. E nessa exposição do Memorial da América Latina, os presépios também mostram influência afro e indígena, né? Principalmente nos países do Peru, da Bolívia, do Chile, a influência indígena e no caso do Brasil também um pouco da influência afro. Para quem quiser visitar a exposição, ela fica até o dia 8 de janeiro, de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Entrada gratuita no Memorial da América Latina, no espaço Gabriel Garcia Marques. O memorial fica na Avenida Auro Souza de Moura Andrade, 664, próximo à estação Barra Funda do metrô.
Quem será que faz o presépio mais bonito?
Então, uma boa forma as pessoas irem lá e escolherem o seu, né?
Você sabe que eu me lembro, eu fui visitar a casa do Cândido Portinari, esse grande pintor brasileiro, em Brodowski, a casa dele virou um
museu.
Local de exposição, né? E eu saí da casa lateral e tinha um cantinho no fundo, era um presépio, todo pintado por ele, que ele fez para a avó dele.
Isso, exatamente.
Seguindo essa tradição do presépio. Achei uma coisa interessante, me marcou muito, nunca mais esqueci.
Inclusive as pessoas do presépio, né, as pessoas representadas no presépio, tinham alguma semelhança com parentes dele. É um lugar, para quem for para Ribeirão Preto, para aquela região, dá uma esticadinha, vá até Brodowski e conheça a casa do Cândido Portinari.
Não só a casa, como as igrejas católicas da região têm obras dele.
Sim, a principal que é em frente, na praça que é em frente à casa dele, tem um mural, pode-se dizer assim, né, no altar, que é lindíssimo.
É, um grande pintor brasileiro. Aliás, a gente quando fez a parceria com a ONU lembraram dele, porque tem um painel lá dele lá na
ONU, exatamente.
Muito bem, agora sim, vamos continuar com os nossos convidados aqui. Valeu, Frank, pelas informações. Boa dica essa de conhecer os presépios sul-americanos aqui.
Exatamente.
No Brasil, né? Vamos agora com mais uma pergunta, com a participação dos ouvintes.
Qual é o melhor investimento para começar 2017? Imóvel, tesouro direto, qualquer?
Professor Luque.
Olha, essa é sempre a grande pergunta, né, nessas épocas de crise, de confiança, quando a gente observa que a dívida do setor público ela está crescendo de maneira muito significativa, a gente ainda tem uma memória, digamos, pelo menos para as pessoas mais velhas, mais antigas, do Plano Collor I, em 1990, quando houve o bloqueio de ativos financeiros. Então, tudo isso vem à nossa mente. É bastante difícil, assim, responder qual a melhor alternativa. Dentro desse quadro atual, por exemplo, se por acaso houver a oportunidade da compra de algum imóvel, porque os imóveis eles tiveram um crescimento bastante acentuado até alguns 2 anos atrás, e depois eles começaram a ter um declínio. E, eventualmente, se surgir, digamos, alguma boa oportunidade, ele pode representar. Mas eu diria, digamos, de modo geral, mantendo-se dentro do âmbito do mercado financeiro, eu acho que são aquelas tradicionais aplicações mais seguras. E, fundamentalmente, uma recomendação que sempre se coloca quando você está com esse clima de insegurança bastante elevado, que sejam aplicações de curto prazo, onde eventualmente você possa repensar rapidamente.
No início da nossa moeda, que a nova moeda, o real, foi a partir dos anos 90. Uma boa parte desses anos, acho que no governo Fernando Henrique, até no governo Lula, se falava ainda que a mais segura era a poupança. E agora a poupança ficou uma coisa anacrônica, né? Ninguém mais então, fala, olha, antigamente o mais seguro para não ter o derrame, foi na poupança que era 0,5%. Agora não se fala mais
eu
isso.
Me lembro bem do plano Collor 1, digamos que em princípio havia com aquela toda instabilidade, só para os ouvintes terem uma ideia, principalmente os mais jovens, a inflação em março de 90 chegou a 90% ao mês, né? Então todo mundo tinha a quase absoluta certeza, e acabou ocorrendo, de que alguma coisa seria efetuada, algum plano acabaria ocorrendo, né, de estabilização. E todos, o pessoal do mercado financeiro, as pessoas que tinham aplicação, sempre acreditavam o seguinte: na poupança não será mexida, né? Mas o que que ocorreu? Como todo mundo achava que a poupança ninguém mexeria, todo mundo tirava de outras aplicações e jogava na poupança. E a equipe econômica, ao perceber isso, então disse, se não mexer na poupança, digamos, a gente não está mexendo em nada. Então isso esse comentário é para dizer o seguinte: vai depender muito de como é que as pessoas estão se movimentando. A poupança, em alguns momentos, hoje ela realmente, digamos, ao longo desses últimos, ninguém mais, não é a melhor alternativa, mas dependendo, nós estamos no Brasil, a gente nunca sabe o que é que pode ocorrer.
O plano Collor tinha um excesso de dinheiro na praça, né? Coisa que hoje não acontece, né? A praça hoje não tem tanto dinheiro, nem crédito tão fácil como se tinha naquela época.
Hoje a gente está numa outra situação, pelo amor de Deus, ouvintes, podem ficar tranquilos aí que não se vislumbra um novo plano Collor, né? Hoje a gente, por exemplo, a gente não tem uma situação de inflação de 90% ao mês, a gente não tem uma situação de uma crise externa, então hoje as condições são diferentes. A única questão que hoje está colocada, digamos, e que traz a desconfiança, tanto a pergunta do ouvinte, digamos, é essa insegurança, onde aplicar.
Qual é o melhor investimento
para
2017? Imóvel, título direto,
né? Então, eventualmente qualquer um pode ser um bom investimento, mas hoje a única questão que preocupa é a evolução da dívida do governo. Essa hoje está chegando em 70, 80% do PIB, e nem é o montante, essa proporção, é o crescimento. Agora, esse crescimento ele está cada vez mais acelerado, também porque o PIB, a produção, está diminuindo. Então, o numerador vai aumentando, o denominador cai, a razão explode. Eu acho que se a economia começar a dar algum sinal de recuperação, tudo isso se acalma e a gente volta a um ritmo de normalidade.
Muito bem. O Wallace, da Climação, obrigado pela ligação, o final do telefone é 6669. Ô, Muneiro, a contabilidade do terceiro setor é igual dos outros setores? Tem alguma diferença?
Bom, na essência da contabilidade, ela não se difere em relação aos princípios contábeis, tudo. Mas existem as regras próprias, que são aplicáveis às entidades. É muito importante que tenha uma percepção bem diferente de que é uma contabilidade que exige um controle patrimonial, mas de um serviço público executado por entidades privadas. Então, existem regras próprias, existe a terminologia que é importante também ser adequada ao setor, e mais do que isso, dentro dessas regras, está bem habilitado. Nós temos uma norma específica para as parcerias. Então, nós temos que ter um conhecimento muito mais de operação dessas parcerias e reconhecer todas as normas contábeis, em especial a norma do terceiro setor.
Muito bem, a Catarina da Casa Verde, final do telefone é 6076. A mudança no marco regulatório é suficiente ou haverá mais mudanças ainda? Se é favorável a alguma mudança, essas que aconteceram, são suficientes para haver um entendimento ou ou não?
É, eu acho que teremos aí no futuro próximo regulamentos próprios, né, os decretos municipais, especificando melhor como as coisas serão implementadas. De uma forma geral, o marco regulatório ele trata somente das parcerias entre o terceiro setor e o poder público. É, eu penso que sejam necessárias muitas outras regras para o terceiro setor como um todo.
Então, vão acontecer.
Vão acontecer.
Muito bem. Olha só, uma pergunta interessante, professor Luque. A Maria Clara, de Genópolis, o telefone é 3111. Como é que vai ficar a economia com as novas medidas do governo Temer? Melhor ou pior, professor Luque? Responde isso depois do nosso intervalo comercial.
Voltamos. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com o professor Carlos Antônio Luque, diretor-presidente da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, advogada Érica Spalding, e o Marcelo Roberto Monero, que é professor no curso de gestão para organizações do terceiro setor, lá na GV. Aí nós conversamos aqui no intervalo, e a gente vai voltar um segundo para a cultura, né,
Flávio? Para a cultura, então. A Érica tem uma boa dica, né? A Érica pode dizer a dica que ela tem sobre os presépios, né? Além do memorial.
Pegando um gancho na exposição do Memorial da América Latina, também está ocorrendo uma exposição no Museu de Arte Sacra, aqui de São Paulo, que fica na Avenida Tiradentes, também sobre presépios. Vale a pena.
Lembrando que as duas dicas, a primeira no Memorial e a do Museu de Arte Sacra, ficam na linha do metrô.
Isso.
É muito fácil chegar lá.
É verdade. Inclusive, para quem for no Museu de Arte Sacra, além do presépio, visite o acervo, que dentro da arte sacra é um dos melhores que nós temos em São Paulo.
É o Frei Galvão, lá ali no Museu de Arte Sacra, Frei Galvão. E as pessoas que têm fé, lá tem as pílulas do Frei Galvão, que as irmãs, que só aparecem quando o Papa visita o país, né, elas ficam reclusas, elas dão uma pílulazinha. Toma aquilo lá, você fica curado de tudo. Eu espero que também da crise econômica brasileira, hein, professor?
Precisar de muita pílula.
Então, muita pílula e muita fé, né? Mas tem uma pergunta para você, que é da Maria Clara de Genópolis. Como vai ficar a economia com as novas medidas do governo Temer? Melhor ou pior, na sua opinião?
Olha, eu acho que em economia não é, digamos, sempre é complicado dizer. A visão que se tem, e hoje, no mundo da economia, e particularmente a visão, eu diria, da equipe econômica, e a visão que é muito predominante no mercado financeiro, é de que o problema da economia brasileira é o governo. Aliás, eu sempre utilizo uma frase que o governo representa no Brasil, o Deus e o diabo, né? Ele é o diabo porque tudo que tem de ruim se atribui ao governo, ele é o Deus porque todo mundo fica esperando um plano que nos salve. E essa é uma visão um pouco distorcida, quer dizer, os problemas da economia, eles são de responsabilidade de todos os agentes econômicos, envolvem não apenas o setor público, mas como também o setor privado, né? Mas, de qualquer forma, colocando mais objetivamente na resposta a essa questão, as medidas que estão sendo tomadas, digamos, pelo governo Temer, elas procuram estancar o crescimento da dívida. E, para tal, se aprovou inicialmente a PEC do limite do teto dos gastos e, mais recentemente, ainda nessa semana, uma série de outras medidas, digamos, que procuram fazer medidas mais de caráter microeconômico, ou seja, de caráter mais pontual, tentando preparar a economia para um período de um crescimento econômico mais acelerado. Existe uma questão mais profunda na economia brasileira e que eu acredito que essas medidas, ainda que permitam uma certa recuperação, elas serão incapazes de recuperar a capacidade de crescimento da economia brasileira que foi perdida a partir da década de 80. Até a década de 80, e a gente considerando o período de 1945 até 1980, o Brasil crescia, pelo indicador tradicional que se utiliza, produto interno bruto, que mede o valor da produção, ele crescia nesse período todo numa média acima de 7%. Ele era considerado um exemplo de sucesso mundial, ele quase seria a China da década de 40, 50, 60, 70, até o final da década de 70. E a partir daí a gente perdeu essa capacidade de crescimento econômico, essa capacidade...
Por quê?
Oi?
E por quê?
Essa é a grande questão, digamos, que provavelmente envolve uma série de questões, provavelmente envolve uma incapacidade do setor público de realizar investimentos, que isso se transformou numa queda, numa deterioração, digamos, de todo o nosso parque de infraestrutura, que deve ter se traduzido, digamos, em queda de produtividade, ausência de competitividade da economia brasileira. Existe uma série enorme de questões, isso valeria mais do que um programa, apenas para discutir isso. Mas, de qualquer forma, isso foi perdido. E vai sendo perdido de maneira gradativa, até que, digamos, 95 até o 2000 houve um certo crescimento, depois teve um período, primeiro mandato do período do Lula, houve um crescimento mais significativo, e depois, a partir de 2011, declina de maneira absurda as taxas de crescimento do produto, e a partir de 14 praticamente não cresce nada, é zero, e a partir de 15, 16, cai no acumulado quase 8% nesses dois anos. Evidentemente, com essa queda de produção, tudo se transforma em problema. Nós começamos a ter problema na questão da dívida, nós temos problemas na questão do desemprego, nós temos problema na questão da previdência e por aí afora. Então, as medidas atuais, elas em algum pedaço do problema, elas vão na direção correta, mas ainda falta muita coisa para ser atacada.
Muito bem, Érica, você concorda?
Concordo sim, eu acho que estou absolutamente alinhada aqui com o professor Luke.
Eu tenho uma questão a colocar, o senhor falou na China, né? E a gente vê que nos últimos anos, principalmente na administração do governo Lula, né, dos dois mandatos do governo Lula, já até começando um pouco anterior, até o último mandato do presidente Fernando Henrique, o Brasil criou uma dependência, digamos assim, com a economia chinesa. Como a economia chinesa está em colapso também, um pouco dessa crise que nós estamos vivendo hoje não pode ser acreditada ao fracasso, digamos, aos problemas da economia chinesa?
Olha, poderia, evidentemente, digamos, a economia mundial e principalmente os nossos principais parceiros, eles entram apresentando problemas no sentido de declínio e isso afeta. E realmente, no primeiro período do governo Lula, particularmente o preço de commodities, que teve uma expansão bastante significativa, e nisso a economia chinesa teve um papel importante. Isso ajudou a manter a nossa economia com taxas de crescimento econômico mais elevadas. É bem verdade que muito menores do que aquela que se observavam até a década de 80. Mas, de qualquer forma, o Brasil está inserido no mundo, especialmente nos parceiros estratégicos, e a China é um parceiro importante.
Muito bem. O Maurício da Vila Madalena, o final do telefone é 5092. O Monero, o marco regulatório vai facilitar ou atrapalhar as ONGs iniciantes? Ou quem pretende abrir uma? Eu acho que é o caso do Maurício e do grupo dele.
Eu acredito que facilitar não é o termo, mas ele trouxe uma situação de levar o que é a relação entidade e governo, estabelecer o que é essa relação. Então, nisso aí, porque ele fala o que é a competência do governo e a competência e responsabilidades também na entidade. Então, isso foi uma questão muito salutar. Agora, para a entidade hoje, sinceramente, independente de ter o marco regulatório, eu acredito que precisa muito é planejamento. O planejamento é essencial em qualquer área e principalmente para o terceiro setor, nessa perspectiva econômica que nós temos hoje, onde o ano passado para esse ano nós tivemos queda de faturamento das entidades em torno de 30%, estão falando de faturamento de doações, inclusive, a restrição de doações que nós estamos tendo hoje, se a empresa também não tem imposto a pagar, ela também não vai destinar. Então nós temos aí uma série de necessidades de criatividade e profissionalismo. Então, vai demandar de toda a entidade, aquele que está planejando a entidade, a que faça uma estrutura diferente para poder atuar e poder sobreviver também. Acredito que o terceiro setor ele tem essa questão muito conjunta de estar captando recursos, captar doadores, destinações e mais do que isso, recursos mesmo que precisa. Então, e num momento muito difícil como esse que nós estamos discutindo aqui.
É verdade, com o professor. A falta de recursos é um grande problema para o terceiro setor. Neste momento, nessa onda que a gente está surfando nos últimos 3-4 anos, de falar de profissionalização do terceiro setor, onde na mudança de legislação, que os gestores agora podem ser assalariados, né, podem se contratar no mercado para dirigir uma entidade de interesse social, é um grande problema, né, a falta de recursos, né, Erika?
Sem dúvida. A atuação superavitária das entidades do terceiro setor sempre foi um desafio, né? Então, as entidades precisam ter planejamento. Concordo em absoluto também, Manelo. Acho que é preciso saber onde se quer chegar e traçar o passo a passo, o caminho para isso, quais serão as campanhas, conhecer bem os seus doadores, os seus apoiadores, pensar em fontes alternativas, em novas fontes de receita. Hoje temos, por exemplo, os fundos patrimoniais, assim, florescendo no Brasil, né? Os fundos patrimoniais, os endowments, muito difundidos no exterior, estão começando a ganhar corpo no Brasil. Hoje temos cerca de 40 fundos desse em operação aqui no Brasil e outros tantos sendo constituídos. Isso é uma ferramenta que pode dar uma sustentabilidade, um colchão de molas muito importante para as entidades e para que elas despendam menos tempo com essa coisa tão desgastante que é ficar correndo atrás dos recursos. É importante poupar, criar um colchão de sustentabilidade. Acho que isso é importante para todas as instituições.
Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor está com uma nova campanha, Intolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Venha participar. Basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe, nós temos grandes novidades. Mais de 1,5 milhão de pessoas já participaram da nossa campanha. Direitos humanos são direitos de todos. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes, Cléo.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição. Informação é importante.
Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, agora vamos conferir as novidades que estão no nosso portal do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. A primeira novidade é o artigo do nosso colunista, o Ayrton Grazioli, curador de Fundações de São Paulo. Nesse mês, seu artigo fala sobre a lei anticorrupção e sua aplicação às entidades sem fins lucrativos. Lembrando que no final de novembro, o Ayrton participou do nosso programa aí na Trianon, falando sobre o marco regulatório do terceiro setor. Tanto o artigo quanto esse programa sobre marco regulatório, você pode conferir lá no nosso site, observatório3setor.com.br. Outra novidade é a respeito da nossa campanha Intolerância. Ela continua firme e forte nas redes sociais e essa semana nós compartilhamos um vídeo onde a medalhista olímpica de basquete, Magic Paula, fala sobre o tema, mostrando as intolerâncias que ela é contra e incentivando a luta por um mundo melhor. Para participar dessa campanha, é só entrar no nosso Facebook e compartilhar o banner que está fixado no nosso mural. E você também pode compartilhar o vídeo da Magic Paula. Então acesse facebook.com/observatório3setor, veja, curta, comente e compartilhe. E falando em Magic Paula, amanhã nós exibiremos na TV aberta de São Paulo o programa que gravamos com ela. Durante a entrevista, ela fala sobre as dificuldades que teve no início da carreira, sobre o encontro com Fidel Castro na final dos Jogos Pan-Americanos de 91 e também sobre a crise no basquete brasileiro. Você não pode perder. Amanhã, quarta-feira, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra e 686 da Vivo. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Está aí as novidades do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Moneiro, eu tenho uma outra pergunta aqui. Da Maria Clara foi o professor Luque das medidas do governo Temer. É a Marta Regina. Eu acho que você já respondeu lá do bairro do Limão, o final do telefone é 2521. De qualquer forma, Marta, pelo respeito à sua ligação, eu vou repeti-la. Qualquer contador faz a contabilidade do terceiro setor ou é um especializado? Não, essa que eu já fiz, né? Você respondeu essa?
Eu respondi, na verdade, acho que a especialização é boa em todas as áreas, né? E acho que principalmente para o terceiro setor, que demanda de profissionais exatamente especializados. Acredito que tendo essa sinergia da especialização, tende a fluir muito melhor os trabalhos e também muito melhor a organização da entidade.
Muito bem. A gente sabe que o terceiro setor é formado por 60% de entidades de interesse social, pequenas e médias, né? A maioria pequenas e uma outra parte média, que tem dificuldade de ter assessoria jurídica e contábil. Como se pode resolver esse problema de uma maneira homogênea para o terceiro setor, Moneiro? Como é que você que já milita há muito tempo no setor, você e a Érica?
Nós temos um exemplo, Joel, bem interessante que nós tratamos, até começou um movimento pelo SESCON São Paulo, depois foi pela FENACOM, que é a Federação Nacional das Empresas e Serviços Contábeis, que veio uma proposta do Simples Social. Que, na verdade, é tirar essa burocracia que existe das empresas. Uma empresa comum, lucrativa, você pode ter um diferencial não só de impostos, mas em si da operação. A operação ela é custosa hoje. Você abrir uma entidade, ela é custosa para você manter uma entidade aberta. Somente ela aberta, você tem um custo operacional significativo. E por que essas entidades que têm um cunho social não deveriam ser fomentadas, estimuladas a serem criadas e muito mais terem realmente benefícios de operação. Não estou falando aqui de falar de isenção hoje ou de imunidade. No momento que a gente está sem dinheiro, seria até desconexo o negócio. Mas a questão mesmo operacional dessas entidades. Então, uma entidade que está abrindo agora, ela tem tantas obrigações acessórias a serem desenvolvidas que é custosa para aquela entidade. Sendo que, de repente, uma entidade simples, nas suas obrigações, ela tem menos a metade dessas obrigações e, consequentemente, os custos também são muito mais abaixo.
Muito bem, esse simples social é interessante, Érica, mas não cobre o custo de ter uma assessoria jurídica que é fundamental para a organização.
Sim, temos vários caminhos nessa linha, né? Em São Paulo, por exemplo, existe um instituto, né? O Instituto Pro Bono, que tem essa missão, né? De oferecer assessoria.
Estiveram aqui contando o trabalho deles, né?
Muito interessante.
Muito interessante mesmo.
Uhum. Eu acho que iniciativas como essa começam a ser replicadas Brasil afora. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa contar com a desburocratização, com a simplificação das regras. Por exemplo, o que a gente verificou agora recentemente com o ITCMD aqui de São Paulo. Existia um caminho tortuoso. Essas regras foram abrandadas. Então, assim, era preciso, por exemplo, ter o certificado de entidade beneficente de assistência social para se reconhecer a imunidade que está na Constituição aqui no estado de São Paulo para doações. As entidades vivem essencialmente de doações. Então, esse processo foi consideravelmente simplificado. A imunidade que era concedida por 2 anos, agora é por 4. Então, aumenta-se, então, esse espaço assim, entre um pedido e outro. Regras precisam ser evoluídas assim, nesse sentido. Precisa ficar um pouco mais fácil operacionalizar.
Maneiro.
Tem uma situação até no marco que fala da capacitação. Que o ente público ele vai propiciar às entidades a capacitação. Só que a capacitação não pode ser somente um diálogo de explicar a lei. Na verdade, nós temos que estimular essas entidades a ser fomentadas na elaboração de projetos, na execução dos seus projetos, levar a característica de um serviço público, exatamente, lógico, desempenhado por entidades privadas. Então, é capacitá-las na gestão para ter continuidade e menos dependência do Estado. Que é um grande ponto também, que nós não podemos ter um marco mostrando que a característica é sempre o Estado. Ao contrário, ali nós estamos falando de uma sociedade civil plena, em pleno trabalho também de serviço público. Então, o que nós precisamos é que tenha efetiva participação, fomento a capacitações dessas entidades para que ela tenha autonomia, que ela não pode ficar sob dependência de doações e muito menos de subvenções.
Isso é muito importante. Falando em doações, nós estamos quase no fechamento do programa e eu queria fechar agora pensando, quero o olhar de vocês e a fala a respeito de 2017. A gente sabe que a grande dificuldade das entidades de interesse social é que elas têm ou uma dependência da verba governamental, né, de dinheiro público, ou de doações. Apesar de, tradicionalmente, a gente saber que o brasileiro é solidário, mas ele tem uma certa desconfiança quando se fala em terceiro setor, a dar sua contribuição. O que é necessário para a gente acabar e criar uma nova cultura de doação no nosso país, Érica, Monero e até o professor Luque, para que ele... É necessário mais transparência, por exemplo, nas atividades envolvidas pelas entidades de interesse social? Elas precisam ser transparentes na apresentação de doações? Ora, colocar isso nas redes sociais... Né? Enfim, o que é necessário para que o brasileiro médio, que é solidário, mas não contribui com o terceiro setor, com entidades de interesse social?
Eu acho essencial, acho que esse é um ponto crucial para a evolução do terceiro setor. O doador quer saber o destino final do dinheiro, ele quer ter segurança de que aquilo foi realmente aplicado. Então, o tratamento das contas, a demonstração, a realização de auditorias, a publicação dos balanços, relatórios, seja na internet, seja por encaminhamento aos doadores, isso é é fundamental. Acho também que o Brasil precisa evoluir com os incentivos fiscais para aumentar a cultura de doação. Acho que um país como o nosso, deixar de fora a base da pirâmide corporativa, empresarial, que são as empresas tributadas pelo lucro presumido e pelo simples, sem nenhum incentivo fiscal, isso é uma falha assim, legislativa muito séria assim, para o Brasil. A gente precisa fomentar, os legisladores precisam se atentar a isso.
É verdade. Aí voltaremos a conversar sobre isso, Erika, no ano que vem. Quero convidá-la em público, porque veio aí o 2,5, né, o setor 2,5, que é um estímulo para que os empresários invistam, né, no terceiro setor. Monelo.
Acho que todo esse papel, acho que o que falta mesmo é articular a rede. Essa rede que é o terceiro setor. Eu acho que não pode haver bandeiras características específicas de determinadas entidades, e sim de um atendimento público em rede. Nesse momento de 2017 e para frente, nós vamos ter falta de recursos. Então, nós precisamos exatamente articular a sociedade e, principalmente, articular essa rede de proteção. Então, acredito que essa é uma grande experiência para as empresas, para as entidades e, principalmente, para o terceiro setor, ter mais proximidade da população e ter mais proximidade das necessidades da população.
Muito bem, professor Luque. Eu quero as suas considerações finais. O senhor, no início do programa, falou que é esperançoso, é sempre uma pessoa esperançosa. E depois, respondendo a pergunta dos ouvintes, a minha, a respeito de 2017, o senhor foi sóbrio, né, nas suas afirmativas. Que o ouvinte que está ouvindo, aonde ele pode se pegar, além do credo dele, além da esperança que ele tem como brasileiro, como será, na sua visão, 2017?
Olha, a visão sempre é muito mais baseada em credos, crenças e esperanças do que propriamente na realidade objetiva da situação que nós estamos vivendo. Mas eu acredito, digamos, até seguindo as flutuações normais da economia, e que a nossa economia brasileira está apresentando uma que não é normal, que 2017 será um ano melhor. Eu acho que, digamos, mesmo que haja uma pequena taxa de crescimento, comparando com o ano atual, já será uma recuperação bastante significativa, o emprego começa a voltar e as esperanças vão começar a ressurgirem de maneira bastante intensa. Assim como hoje a gente está num quadro bastante pessimista, a gente pode começar a transformar todos esses sinais cada vez mais positivos num ciclo virtuoso. E gostaria de aproveitar, primeiro agradecer a oportunidade de participar desse programa. Foi uma honra, um privilégio estar aqui com o Monelo, a Erika, e certamente desejar a todos um ótimo Natal e um feliz Ano Novo.
Muito bem, no fechamento do programa eu quero agradecer toda a equipe do Observatório que junto comigo tem desenvolvido há 4 anos esse projeto. Obrigado, Franklin. Esse é o nosso último programa ao vivo. Nós estamos fechando 2016 e voltaremos, apesar das dificuldades, em 2017. E eu vou deixar você, ouvinte, aos nossos convidados de hoje, o nosso cartão de mensagem, a nossa mensagem do Observatório do Terceiro Setor. A você e a todos que lutam por uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Continue ouvindo a voz do coração. Respirem fundo e tomem a estrada das realizações. Coragem. São os inquietos e incomodados com as desigualdades e injustiças que mudam o mundo. 2017 não será diferente. O Observatório do Terceiro Setor acredita nisso. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.